temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 6 minutos, 25 graus a temperatura. Muito obrigada pela sua companhia desde cedinho, para você que está acompanhando os fatos, as notícias, as entrevistas aqui da nossa programação da tua Rádio São Francisco. Hoje, segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019, nossa parceria de segunda a sexta no Temática, no seu segmento painel, para Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha Unimed, é o nosso parceiro de segunda a sexta-feira, aqui das 11 ao meio-dia. Todos os dias um assunto diferente. E olha, às vezes as pessoas ficam pensando, nossa, mas vocês têm assunto. Assunto é o que não falta para a gente debater, para a gente trocar ideias aqui com você, o nosso ouvinte. Bom, há pouco tempo, poucos dias atrás, encerrou-se mais um encontro de jovens, onde neste específico encontro é um momento em que esses jovens se reúnem para tentar melhorar o nosso planeta de alguma forma. Eu não tenho dúvidas de que o início do encontro é um e o final já se sai com uma outra visão do mundo. Só que é fácil para quem está lá entender isso. Para quem está de fora, demora um pouco mais a ter a dimensão da importância que é a jornada da juventude que ocorre a cada dois ou três anos, né? O último, sem ser esse do Panamá, que foi agora neste mês, ou foi janeiro?
Janeiro.
Foi janeiro. Janeiro houve no Panamá e antes do Panamá aconteceu aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, que foi um encontro onde geralmente, né, a não ser que aconteça alguma coisa muito séria, o Papa não está presente. Mas nos últimos o Papa sempre esteve presente. E é um encontro onde, sendo coordenado, direcionado e dirigido pelo um Papa, já se tem a dimensão dos assuntos que são abordados, das ações que são tomadas após, vários grupos de estudos. Bom, a gente vai explicar tudo em detalhes sobre como foi mais um encontro da juventude com a presença do Papa Francisco, o nosso querido Chiquinho, que tem feito a diferença em várias ações, não só ações direcionadas à Igreja Católica, não só isso, mas eu conheço muitas pessoas de outras religiões que ouvem, prestam atenção no que o Papa Francisco fala e, acima de tudo, tentam agir da forma com que ele quer que as pessoas ajam hoje, século XXI. Estão conosco aqui três pessoas que participaram deste encontro da juventude no Panamá e estão hoje aqui para a gente fazer um resumo, para a gente fazer um relato do que foi este encontro e da importância que serve para o ser humano, seja ele jovem, criança, adulto, idoso, qualquer um. É que é jovem pela nomenclatura do evento. Conosco aqui o famoso assessor da juventude da Diocese de Caxias do Sul. Estou falando do Padre Marciano Guerra, mais famoso talvez do que... Nem vou comparar aqui, Padre Marciano. Bom dia, obrigada pela sua presença de novo.
Bom dia, uma alegria estar aqui de novo. Ah, é mesmo? Olha só.
Com certeza, todos os assuntos aqui voltados a... Não só a evangelização, Padre Marciano, mas a tudo. Sabe, ao jovem hoje, tudo que é voltado ao jovem. Querendo ou não, uma hora ou outra...
Pois é, né?
Lembra-se do Padre Marciano.
Olha só.
Também conosco a articuladora do setor da juventude aqui da Diocese, a Marina Cioato de Lima. Marina que esteve presente no encontro e vai nos relatar algo bem importante daqui um pouquinho sobre a função específica que ela teve lá. Marina, bom dia, muito
bom
obrigada.
Dia. Obrigada.
Também conosco o coordenador do Serviço de Evangelização da Juventude do Estado do Rio Grande do Sul, nos dando o privilégio, a honra hoje, Padre Rudinei Zorzo, o padre que está há mais de um ano morando na capital gaúcha. E hoje, não é coincidência, porque as coincidências, eu pelo menos não acredito, né? Obra do destino era para o senhor estar presente nesse bate-papo. E nós é que temos a sorte de tê-lo aqui hoje. Bom dia, Padre Rudinei Zorzo. Obrigada, viu?
Bom dia, muito obrigado pelo convite de mais uma vez estar aqui na tua rádio São Francisco. Obrigado também ao bom dia e obrigado também ao Padre Marciano e Marina de estarmos juntos neste momento.
Agora fica um pouquinho mais difícil em função da tua ida a Porto Alegre, né?
Sim.
Agora vem eventualmente a Caxias do Sul.
É isso aí.
Que maravilha.
Caxias ficou um pouco mais longe agora.
Mas não tanto assim, né, Padre?
Não.
Só um pouquinho. O tema do encontro deste ano... Padre Marciano, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como chegaram a esse tema, que né, nos bastidores a gente sabe, e a sua visão saindo né, de mais esse encontro, que é o seu segundo já.
Isso, a jornada começou no ano de 1985, com o Papa João Paulo II. Então ele pensou, sonhou um encontro internacional de jovens, né, que pudessem estar presentes jovens de todo o mundo e que não fosse sempre no mesmo lugar, mas cada ano em um país, também para possibilitar que jovens daquela região pudessem participar, como aconteceu esta vez também no Panamá, os jovens de países aí da América Central, que talvez nunca teriam a possibilidade de ir para a Europa ou de ir para um lugar mais distante. Então, esse encontro, cada jornada, tem também um lema e que acaba permeando toda a espiritualidade dessa jornada, né? Então, essa jornada no Panamá teve como lema: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É sempre um lema bíblico e essa é uma frase dita por Nossa Senhora, por Maria, quando foi convidada para ser a mãe de Jesus. Então, é um lema posto... por uma jovem, né? Maria é jovem quando é chamada para essa missão. Então, Nossa Senhora apareceu muito como um ideal, né? Às vezes nós colocamos Maria, assim, as imagens. Hoje é Nossa Senhora de Lourdes, inclusive,
hoje
né?
Hoje é. Nossa
Senhora de Lourdes. A gente coloca, assim, Nossa Senhora muito distante, né? Num ideal. E aí foi proposto muito a figura de Maria como jovem e como jovem que, assumindo uma missão, teve um papel importante. Como mulher protagonista da sua vida diante de Deus e diante de uma comunidade que, no seu tempo... não considerava nem o testemunho de uma mulher válido diante de um tribunal, né? E aí Deus convida essa jovem e ela então assume um papel central na história do cristianismo, né? E da nossa salvação. Então esse foi o lema. E por que esse lema foi escolhido? Porque o arcebispo lá do Panamá, ele que sugeriu ao Papa. Ele sugeriu isso ao Papa porque aqui na América Latina é muito importante as figuras marianas, né? Então, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Guadalupe, lá então Santa Maria Lantíqua, que é a padroeira deles. Então, esse arcebispo sugeriu, olha, como o povo latino-americano tem muito essa figura de Maria, são muitos santuários, muita romaria, né? Nós temos aqui Caravaggio tão forte. E o Papa aceitou. Então, por isso, teve algumas coisas bem simbólicas, né? Tinha uma imagem imagem de Nossa Senhora de Fátima, que veio de Portugal também. Então, esse norte...
O foco foram as Nossas Senhoras, digamos
assim. Isso,
de cada ponto específico.
Isso, por exemplo, as catequeses, que é um momento de formação para grupos menores que acontece, né? O evento tem grandes momentos de concentração e momentos menores. Essas catequeses, elas tinham como centro, eis aqui a serva do Senhor, o segundo dia faça-se em mim, né? Então, esses três focos, a partir dessa experiência de Nossa Senhora, né?
O lema, Padre Marciano, ele é, quem bate o martelo do lema é o Papa diretamente, né?
Sim.
E as sugestões são levadas a ele, não existe um grupo de estudos para chegar a isso, pode ser através de um bispo, através de um padre, ele vai recebendo as sugestões, é isso?
Tem coisas que o Papa decide pessoalmente, claro, que ele não faz isso, o lema é decidido junto com o Papa, mas certo. Tem uma equipe que trabalha em tudo, que é no Vaticano um conselho, né, próprio, que é responsável pela organização da jornada. Então tem o país que organiza, quando recebe, tem esse conselho no Vaticano e naturalmente eles estão sempre juntos com o Papa. Por exemplo, o local quem decide é o Papa, né? Mas o Papa não vai escolher um país que não se candidatou, né? Ou que não tem condições de receber, né? Então, quando foi no Brasil, por exemplo, tanto a igreja quanto a prefeitura do Rio de Janeiro, o próprio governo federal, né?
Se dispuseram a organizar.
Naturalmente, você recebe lá milhares de jovens, né? No Rio de Janeiro, como também lá no Panamá, nos dias 12 eventos que eram durante a semana, terça, quarta e quinta, quarta, quinta e sexta, foi feriado, né, para boa parte da todo o serviço público, enfim, porque você tira a população um pouco de circulação,
claro,
para poder os peregrinos, né, que a gente entrava no metrô, tinha 5 mil pessoas, 10 mil pessoas.
É um grande evento, é uma Olimpíada, é uma Copa do Mundo chega ao país,
então,
né, e cada país que é a sede vai organizar, com certeza, nós tivemos êxito aqui, mais um êxito, né, quando foi aqui no Rio de Janeiro, um orgulho para o Brasil, com certeza, principalmente, né, por essa juventude toda ter participado dessa forma. Lembrando que já temos o país da próxima, que é Lisboa, no ano de 2022, ou seja, são eventos grandiosos e extremamente pensados, né?
Sim.
A Marina participou, foi com o grupo aqui do Brasil, né? É um grupo só que é feito para ir ou vários estados fazem o seu grupo?
Tá. Isso.
Aqui do Rio Grande do Sul formou-se um grupo que foi até o Panamá para participar. E a Marina voltou cheia de orgulho porque participou de um momento extremamente importante, Marina.
Isso.
Que momento foi esse?
Eu fui uma das jovens que carregou a cruz durante a Via Sacra, né? Então, tinha eu do Rio Grande do Sul e mais 9 jovens de outros estados. Tinha Santa Catarina e eles Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste. E a ideia era que a gente pudesse representar o Brasil na sua diversidade naquele momento também, né? Não apenas uma parte, mas em si na sua totalidade.
Certo. E a Via Sacra não é qualquer caminho, né?
Não.
Só de falar a gente já fica arrepiada, assim, porque tem que ter uma força espiritual enorme nesse momento, porque talvez seja um momento mais marcante, acho que de toda a jornada do cristianismo, né? De toda a história que a gente conhece de Jesus, a caminhada dele, acho que a Via Sacra não tem quem não consiga ou quem não se pergunte qualquer coisa sobre este momento ímpar na vida de Jesus Cristo. Padre Rudinei, o senhor coordena um braço da Igreja Católica extremamente importante, que é a evangelização dos jovens, né? No momento hoje em que os jovens, claro, a gente tem que generalizar, porque a gente sabe que tem os grupos, tem jovens e jovens, mas hoje o jovem não está tendo muita expectativa no que, olhando um pouquinho para frente, né? E eu falo de um mundo, não estou falando nem só de Brasil. Como é que foi para o senhor participar de mais uma jornada e o que, que o senhor sentiu, né, com essa juventude toda, com essa garotada toda participando de um momento tão importante?
Quando eu fui para o Rio em 2013, claro, primeira jornada é sempre o primeiro amor, né? A gente chega e nossa, tudo é muito grande,
sim,
tudo é muito lindo, a gente se emociona muito mais fácil, né? Então, mas uma das coisas que me chamou muito a atenção no Rio foi a grande diversidade da juventude, que se encontram no mesmo lugar e vive a mesma fé, e como a gente pode falar em termos de igreja, né, que vive um Pentecostes, porque é um Espírito Santo que está aí e todos realmente se entendem. Porque a gente entra numa rua, tem aquela montanha de bandeira de outros países e todo mundo se entende e não há maiores problemas. Indo para a segunda jornada, e isso fica no imaginário ainda. E quando a gente chega no nosso grupinho pequeno que nós estávamos, tinha uma menina que estava vindo pela primeira vez na jornada.
E... quantas pessoas nesse pequeno grupinho?
Eram só quatro.
Não, cento e pouco.
Não, eram só quatro.
E... é pequeno mesmo.
É pequeno mesmo.
É que vocês são simplórios, né? Quando vocês falam algumas coisas, digo, né? Qual é o pequeno mesmo?
Não, é pequeno mesmo. Aí é pequeno, pequeno, pequeno mesmo. E eu falava pra... a Marina estava no meu grupo e várias vezes eu falava pra Daiane, que é uma menina que mora em Porto Alegre, e eu dizia pra ela várias vezes, Daia, isso aqui é jornada. E isso é jornada, porque realmente é essa, ver essa juventude toda reunida e num ideal. A gente não está, os jovens do mundo todo que se encontram, foram mais de 150 países que compram representantes, que participaram no Panamá. Claro, tem um jargão aquele, esta é a juventude do Papa, mas a gente não está ali pelo Papa. Não. A juventude não está ali pelo Papa, mas está para uma vivência de fé. Está aí porque ainda acredita sim no cristianismo, acredita ainda sim na vida e tem muita esperança. Então, quando a gente fala nessa generalização, né, de que o jovem não tem perspectiva de futuro, quando a gente vai para uma jornada mundial da juventude, a gente cai quase por terra com esse discurso. Porque realmente a gente vê que é uma juventude que tem perspectiva sim, é uma juventude que quer sim se encontrar, é uma juventude que ainda quer aquele encontro, aquela partilha de vida e pensa pra frente. Durante essa jornada nós tivemos algo bastante interessante, que era a questão da Laudato Si, que é uma das encíclicas do Papa Francisco, mas é esse cuidado com a ecologia integral, com a natureza, com a vida, com o todo. E realmente essa preocupação muito grande dos jovens também lá. Então, essa preocupação do jovem com o planeta como um todo, mas não pensando em si, bom, nós estamos bem, nós estamos aqui, está tudo tranquilo, mas temos que nos preocupar com a nova geração que vem.
Mas aí vocês não acham que, por exemplo, eu vendo de fora, lidando com assuntos do nosso cotidiano, nós tivemos há pouco aqui mais um incidente na Estação Férrea, num domingo, onde os jovens se reuniram e deu um problema enorme de violência, ou seja, de transtorno, porque não é a revolta do jovem em si que está sendo chamada, mas enfim, é o despropósito da caminhada, talvez. O senhor fala que o jovem da jornada tem, sim, um propósito. Só que aí a gente está falando, Padre Rudinei, de um público extremamente seleto nos dias de hoje, que ou faz catequese, ou na sua cidade desenvolve algum trabalho voluntário, ou seja, são jovens extremamente privilegiados, né? Digamos, num montante geral hoje... Quem dera que todos os jovens tivessem a cabeça dos jovens que estavam na jornada. Porque o jovem que está na jornada, ele no mínimo tem fé. Porque senão, provavelmente, ele não estaria lá. Então, a pessoa que tem fé, Padre Marciano, é meio caminho andado, hein, Marina? Então, a gente está falando aí de uma casta dos jovens, né? Privilegiados, não economicamente, sim. Não socialmente, mas espiritualmente. E aí é fácil lidar com esse jovem numa jornada.
Nós usamos até em análises de juventude, né, algo que vem da sociologia, que é falar em juventudes, né, no plural. Porque é muito difícil essas categorizações. Né? Claro, a gente poderia pegar essa situação específica. Né, nós estamos falando de Caxias, mas eu estava lendo uma reportagem hoje sobre São Marcos, que é a minha terra, sou natural de São Marcos. A mesma problemática, né? Talvez não tanto a violência, mas a bagunça, a sujeira, etc. Né? Mas a gente, por trabalhar talvez com um público mais específico, talvez a gente se pergunte assim, mas o que nós estamos buscando, né? E por que o jovem precisa desses espaços, né? Aí a gente vai ver qual é as programações também culturais, gratuitas, livres. A gente vai para países da Europa e lá a gente fica maravilhado, né? Porque toda esquina, toda pracinha tem música, tem uma coisa, tem outra, né? E nós, a gente realmente tem essa falha, né? Então, o que a gente fala em relação à jornada, e também o Papa falava muito isso, o mundo não é a jornada. A realidade não é a jornada, mas como semente, como expressão, talvez isso seja um pouco místico demais ou muito utópico demais, mas é essa questão que o Padre Rudinei falou da Laudato Si. Foi lançado lá um projeto chamado Geração Laudato Si, que significava o cuidado com todo o lixo que se produzia lá, mas também algo que virá com outros projetos. Para você ter uma...
Só para o nosso ouvinte entender, sim, a expressão Laudato
Si. Sim, perfeito. Bem técnico. Laudato Si, louvado seja. Certo. Né? Está todo ligado, inclusive, à tradição franciscana. E o Papa Francisco escreveu uma carta sobre a ecologia integral, e que começa com esse nome, Laudato Si, louvado seja, em latim, né, Laudato Si. E a partir disso, eu, por exemplo, lá, quando terminou a missa que tinha mais de 600 mil pessoas, e que o pessoal tinha dormido lá naquele lugar, como um acampamento, né, chamada vigília, quando a gente olhou para trás, não tinha lixo no chão, né, todo mundo tinha almoçado, praticamente, tomado, lanchado, jantado, tomado café, participado de tudo. E por que que não tinha? Bom, porque tinha uma organização, todo mundo tinha um saco de lixo, e quando terminava, né, e aí lá no palco também, gente, nós somos a geração, né, que vai cuidar do nosso planeta, etc.
Ou seja, eles tinham um incentivo para agir.
Uma organização também pensada, né? Quando termina, claro, a nossa, aqui na estação férrea, de repente, né, como é que tá? Mas o que que tá acontecendo também, né? Por que que não acontece, né? Então
isso eu ia falar porque eu trago de volta o Rio de Janeiro, né? No Rio foram 3,7 milhões de jovens na missa de encerramento da jornada. E a areia de Copacabana ficou extremamente limpa, não tinha sujeira. E a gente sabe como é que é a areia de Copacabana no carnaval ou no Réveillon, principalmente, que é o evento principal, né? Que não dá esse público e fica extremamente sujo. Claro, a gente fala assim de um grupo seleto, de uma casta, eu entendo um pouquinho isso, sim. Mas realmente, eu acho que aquilo que o Padre Marcelo falava é muito verdadeiro. É uma semente que é plantada. Realmente, a jornada é um pouco esse plantar sementes de uma transformação da sociedade. E tem todo, claro, tem todo um pensamento por trás, né? Porque quando a gente fala, recolha o seu lixo, a gente traz o evento que muitos aqui de Caxias foram, que a gente fez em Parobé no final do ano passado, ou a terceira edição do Bote Fé. Nós tínhamos aquele pó colorido no saquinho plástico, então foi mais de 6 mil saquinhos plásticos. E quando acabou o evento, o campo de futebol que nós estávamos não tinha um saquinho no chão. Porque também a gente pediu, claro, para recolher, mas o pessoal recolheu. Agora, num evento da Festa da Uva, se nós pedirmos semana que vem para o pessoal recolher o lixo no final do show, será que realmente o pessoal vai recolher seu lixo?
Então, olha, padre, eu até acredito que sim. Só que o que que acontece? Como em todo lugar, todo evento, tem que ter um direcionamento. Eu acho que o povo brasileiro, os jovens, os adultos, enfim, até esse mesmo público que estava lá brigando na estação férrea, eles não têm uma liderança, eles não têm, né? Eles estão indo, eles estão fazendo festa, enfim. Se há uma organização, não sei se vocês concordam, há uma organização, chega no final, ei galera, vamos recolher de uma forma, sei lá, legal, liberal, sem entrar, não quero criticar a polícia porque só teve esta ação, eles não tinham como agir, tinha que ser entrar a polícia. Agora, se entrar uma tropa da limpeza, por exemplo, eu não sei, existem formas e formas de fazer. O jovem pode se sentir incentivado a fazer isso, né?
Com certeza.
Sim, sim.
Por que que ninguém faz isso? Olha, a ideia é maravilhosa de fazer nos eventos assim.
Sim, é que você precisa criar... as coisas às vezes não nascem por geração espontânea, né? Agora quem lidera, muito bom isso que você está dizendo, né? É até uma ideia, espero que alguém esteja... alguém importante esteja
com a uva aí, né? Nós temos a coordenadoria da juventude,
porque a gente ignora isso, né? Ignora que... Bom, eu estive em Torres no Réveillon, eu fiquei assustado, né?
Imagino.
Eu não acordei tão cedo, mas eram umas 9 horas, fui caminhar no dia primeiro, né? Gente, o pessoal trabalhou... Daí eu conversei com uma pessoa, trabalhou ali desde cedo, de 4 da manhã, e eram, sabe, era muita sujeira, né? E aí depois garrafas, né? Uma coisa extremamente perigosa, e todo mundo quer estar no outro dia na praia. Lindos e maravilhosos para curtir a areinha branca. Então é uma coisa ilógica, né? É uma coisa, e claro, a prefeitura provavelmente organize para limpar justamente porque tem os turistas, tem que manter. Mas como é que a gente não cria uma lógica de cuidado, né?
E, meu Deus, é uma coisa tão prática, tão fácil de se fazer, se todo mundo tivesse essa consciência, né? Porque tem que ter uma consciência individual, né?
Sim.
E olha que a gente está tratando de uma classe social econômica privilegiada, porque a classe C não vai para Torres, né? A classe C não tem dinheiro para ir para a praia. Agora, essas pessoas, que a maior parte das pessoas liga, né? A caráter, né? Se a pessoa é boa ou ruim, se ela tem dinheiro ou não. Ah, ela tem estudo, ela é rica. Acho que os pensamentos se confundem às vezes, né? Então, realmente, a jornada, ela, não tenho dúvidas de que é um capítulo à parte na vida de todo jovem que participou. Marina, tu jamais esquecer essas experiências, né?
Foi um momento bem marcante, assim, né? Eu encontrei o padre Rudinei e as meninas que estavam junto, e daí elas disseram, ai, o que tu tá sentindo? E os meus amigos mandando recados, e eu dizia, eu não sei explicar, né, o que eu tô sentindo, porque eu fiquei no palco, eu fiquei próximo ao Papa, e teve uma organização toda antes, né. Eu fui convidada ainda em novembro pra isso, e eu não podia falar pra ninguém, então também foi complicado.
Assim, que eu não podia dizer, Papa Francisco, oi, tudo bem?
Praticamente isso.
Conseguiu falar com ele, menino, ou não?
Não deu pra falar. A gente, final do evento, a gente chamou ele, mas não deixaram ele descer, assim, praticamente.
Ah, mas por ele já teria descido.
Já teria descido. Mas foi bem legal, assim, porque a gente fez um ensaio antes, então a gente conseguiu conversar, porque eu só conheci os outros jovens que carregariam a cruz comigo, por exemplo, num dia antes. Então a gente já viu toda a diversidade do país ali, e a gente conversou também com outros países que estavam ali, né? Porque a gente ficou horas, todo mundo junto. Então foi muito legal essa troca de experiência, né? Eu não consegui fazer algumas coisas, mas eu tive uma experiência totalmente diferente, assim, da jornada nesse momento, né?
E vocês acham, vocês que participaram demais dessa jornada, que os problemas dos jovens, eles são muito distantes de um país para o outro?
É que quando a gente vai na América Latina, nós fomos pela Costa Rica, a gente não foi direto ao Panamá,
certo,
porque as passagens foram um pouco elevadas e também gira em torno de uma jornada mundial da juventude, porque nós lá tivemos preços abusivos de ônibus, preços abusivos de passagens aéreas. É o capitalismo que gira
não
em torno
do país. Não é só um atributo do brasileiro,
não,
né,
Padre?
É bom a gente até falar isso,
é isso
porque
aí
as pessoas acham, não, só o brasileiro que quer ganhar vantagem nas coisas,
não,
né? É o capitalismo em si.
É isso aí. E nós fomos com o voo até a Costa Rica, e depois nós fomos de ônibus e de tudo um pouco, quase que a pé também, para atravessar a fronteira principalmente, né?
Ah, mas já encara tudo, né?
Não, com certeza.
Tudo é festa, tudo vira festa.
Tudo.
Por mais que a gente não seja mais tão jovem assim, mas a gente viveu, conheceu tanto Costa Rica quanto Panamá. E muda muito pouco porque nós somos América Latina também. Então a gente se sentia muito em casa, tanto na Costa Rica quanto no Panamá, porque é muito parecido com o nosso jeito de ser aqui do Brasil. Claro, talvez lá desigualdades um pouco grandes também. Se a gente pegar a cidade do Panamá, muito bonitinha, vista na...
A capital, né?
A capital, isso, cidade do Panamá, né? Tipo, nossa, mas muito bonitinha, a cinta costeira, aquelas prédios enormes, moderno. Mas quando a gente anda um pouquinho por ela, ou quando a gente anda um pouco nos interiores, a gente vê que não é bem assim. Eles têm uma desigualdade extremamente maior do que o Brasil. Nós vimos num dos lugares que a gente visitou lá, o Biomuseu, que em 2010 o Panamá tinha 26% de pessoas na linha da pobreza. Então, 2010 para agora, talvez não tenha mudado tanto, mas pensamos que tenha aumentado um pouco, tenha diminuído um pouco, mas mesmo assim, a cada 5 pessoas, uma está na linha de pobreza. O Brasil não está nesse patamar ainda. Então, as dificuldades dos jovens do Brasil e para estes países que nós conhecemos aí através da jornada são muito parecidas, porque nós estamos falando em América Latina ainda.
O senhor entende, Padre Rudinei, quando eu falo que nessa perspectiva do jovem de um futuro é justamente nisso. Por exemplo, hoje o jovem tem dificuldade para o primeiro emprego, porque ele não tem experiência. Aí ele já tem um emprego, mas foi demitido, aí ele também tem dificuldade de conseguir outro. E a gente se baseia no trajeto do trabalho, porque o trabalho talvez seja uma das poucas coisas que dê dignidade ao ser humano, né?
Sim.
A pessoa tem que trabalhar, a pessoa tem que produzir, tem que se achar útil. Então, hoje, a perspectiva do jovem no Brasil, quando ele olha para um lado a dificuldade, ele olha para frente a dificuldade, para trás a mesma coisa, ou seja, uma casta muito pequena dos jovens brasileiros tem felicidade plena, porque o jovem, para ter felicidade, acima de tudo, ele tem que ter confiança nele também, né? Os jovens que participam da juventude, da jornada, dificilmente tu vai pegar um ou dois que não tenha prazer de ter feito isso, né? Então, assim, é uma outra vida, parece, né, gente?
Sim, inclusive, todas as falas do Papa e também o conteúdo utilizado trouxe muito presente, inclusive a Via Sacra. A Via Sacra, como trata da paixão de Jesus, né, então do seu sofrimento, da sua dor, trouxe em vários momentos, né, esses temas dos jovens desempregados, dos jovens migrantes, dos jovens que não têm uma estrutura familiar, os jovens que não estão na escola ou na universidade, gostariam de estar, enfim. Então, esse conteúdo, não só como oração, mas como conscientização também, como gesto de denúncia, foi várias vezes trazido. E o Papa, claro, nós sabemos, né, o quanto ele tem essas realidades, né? A gente até usava, né, em algum momento, alguém mais oficialmente disse, foi uma jornada latino-americana, né? Porque quando vai para a Europa, também lá tem jovens com essas realidades também, e se a gente vai pensar hoje, Estados Unidos também tá enfrentando muitas situações dessas, né? E para nós foi uma jornada realmente latino-americana, né? Os jovens do interior do Panamá, por exemplo, eles também não têm acesso à universidade facilmente, né? Eles também às vezes não têm emprego. Então nós estivemos numa paróquia antes da jornada e os jovens eles ficam até o ensino médio naquela cidade e depois eles têm que ir ou ir, sair do país ou ir para a cidade do Panamá. Né, porque quem quiser ter uma profissão, estudando numa universidade, etc., não consegue ali. Então, essas realidades que a gente vê aqui, tanto que um jovem, muito interessante, né, ele me falando um pouco sobre esses problemas sociais e tal, ele disse assim, são problemas, e eu disse assim, problemas nossos do terceiro mundo, né? E ele disse assim, o Brasil não é terceiro mundo. Né? Ele queria dizer que nós estávamos
acima,
à frente. Daí eu disse, não, nosso país também tem muitas contradições. Aí comecei a trazer, então, mostrando que, de repente, aquilo que eles veem, mesmo a questão da favela, né, que isso aparece muito pelas músicas, né, que eles também escutam do Brasil, ou pelas novelas, mas para eles ainda é melhor porque está perto de uma realidade, etc.
Padre então, Marciano, aí é a prova de que, né, o que a gente fala aqui, que realmente é embasado, porque este jovem, ele é um jovem, formado, porque tem gente ainda lá fora, claro, generalizando, que ainda acha que Buenos Aires é a capital do Brasil, que aqui no Brasil não existe calça jeans, por exemplo, que aqui no Brasil... Existem ainda essas coisas que nos chocam.
Então, interessante, quando a gente falava, né, que era do Brasil, eles sempre pediam para nós se nós éramos de São Paulo ou do Rio. E quando nós falávamos que éramos do sul do Brasil, aí tipo, sul.
O que é o sul?
A gente teve um episódio no metrô em que a menina pediu se a gente morava na selva.
Vocês entendem? Então, quer dizer, o jovem que sabe que o Brasil tem exportações, que o Brasil é um dos melhores países em termos de comunicação do mundo, nós temos a quinta empresa de produtos de entretenimento, jornalístico, enfim, nós temos um cinema, quer dizer, o jovem que sabe disso é um jovem que lê, né?
A experiência da jornada é exatamente essa, assim, esse é o clima, né? Porque como todo mundo está lá por esse objetivo, então é normal você estar lá no metrô, sentou do lado de alguém. E aí? Não espera nem um minuto. De onde você é? Ou de cantar, né? Então, cada um... Os mexicanos cantam uma música pra nós. Daí, os brasileiros. Daí a gente cantava qualquer música. Claro que eles pediam pra gente sambar toda vez, né? E daí a gente tinha que explicar.
É nosso clichê, né, gente?
E eu brincava. Eu sei teoricamente como se, como se chama,
mas essa questão foi vista até durante a Via Sacra, né? Como tinham jovens de todo o Brasil, por exemplo, tinham países que estavam caracterizados assim, carregando a cruz. E daí a gente disse, ai, e nós? E a gente não conseguiu chegar num consenso, assim, do que vestir. Então a gente optou pelas calças jeans e as camisetas, né, que nos representassem naquele momento, porque eu no sul não me sentia representado com a menina do Nordeste, e a menina do Nordeste não conseguia se sentir claro, representada com a minha tradição. Né, então a gente viu que dentro do nosso país a cultura já era muito diversificada, né, e a gente também ficou comentando isso, como era difícil representar o Brasil a não ser pelo samba, que não era a nossa intenção.
Ou a feijoada, é, né, ou o Ronaldinho, sei lá.
Mas sabe que nesse sentido, enquanto brasileiros, a gente sentiu muito forte a acolhida. Enquanto, sim, nossa, quando dizíamos que era do Brasil, depois, claro, tudo bem, a gente também pegou Uber lá, ou a gente andou de outras formas, assim. Então, o pessoal, a gente falava que era do Brasil, teve um cara que a gente conversou com ele, que ele sabia mais da seleção brasileira do que nós. Ele sabia todos os escalados da seleção brasileira desde 70, mais ou menos, né? E eu conhecia só o Ronaldinho. E o cara falava, nossa...
E então, que é um tesouro pra gente também ter essa história, né? Faz parte da nossa história.
Eles gostam muito do Brasil.
Gosto muito do Brasil.
É. E o brasileiro é um povo muito querido.
Sim.
A gente andava, teve uma vez, eu disse, meu Deus, parece que nós estamos carregando um santo aqui, né? Nós tava com a bandeira do Brasil na frente do grupo. Ah, e os carros que vinham na contramão, eles buzinavam. Todos. Ah, parecia uma procissão mesmo, assim. Uhum. E buzinavam, baixavam o vidro, ele dizia, Brasil.
E aí a gente fala hoje com pessoas extremamente preconceituosas e pessoas com a cabeça limitada, para não chamar outra coisa aqui no ar... que criticam o futebol. Gente, nós somos queridos e bem vistos lá fora muito por causa do futebol, que são jogadores que não fazem mal a ninguém. Uhum. Ai, ganham milhões de dinheiro. Gente, é a profissão deles. Tem gente que demoniza o futebol porque os caras ganham rios de dinheiro. Mas eles não têm culpa.
Político,
sabe?
Também ganha rios de dinheiro.
Ganha rios de dinheiro e não faz metade, e não traz a metade da felicidade que um jogador de futebol fala. Então vamos parar de achar que o Brasil tem essa forma quadrada que muitas pessoas veem, né? Olha, a gente está se excedendo no tempo, eu preciso chamar o comercial. O Matheus já está me olhando lá com cara de brabo. Que medo, Matheus. 11 horas e 41 minutos, hoje conversando sobre um assunto extremamente importante, que é a volta de uma jornada da juventude, onde reuniu aí os jovens católicos no Panamá. Foi a edição de 2019, ocorreu no mês de janeiro, nos dias 22 até 27, e já prontos para a próxima aqui, Lisboa 2022. Hoje estão o Padre Marciano, a Marina Silato e o Padre Rudinei trazendo para a gente as novidades, né? O que eles trouxeram na bagagem do Panamá. Depois dos comerciais tem mais.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.